Sophia, Rock Sophia, Rock Sophia. É, amigos, sejam bem-vindos ao Rock Sophia. Eu, Thiago Gonçalves, antenado com a UEL-FM 107,9 e Alma Londrina, nós comunicamos força e barulho. Porém, galera, não estou só não. Tem uns camaradas, companheiros aqui e sem codinomes misteriosos. Enfim, aqui ninguém está escondido. Estão?
Ó, meu codinome é não ter codinome. Meu nome é Ricardo, professor Ricardo, vocês já conhecem. Olá, amigos ouvintes da Rádio Alma, da Rádio UEL FM. Vamos para mais um Rock Sophia.
Sou o Marcos e estou com você. Tamo aí, Thiago, na mímica, na imitação.
É, pois é, o codinome desses caras é sinceridade, meu irmão. Aqui ninguém precisa ficar escondido, não. Bom, enfim, os caras não têm codinome de atuação. Ou, sei lá, cadê o nervosinho, o metidinho, o ladrãozinho?
Aquele que fica por trás
pois
do codinome?
Aquele que fica por trás do codinome. Bom, aquele cara não é bem-vindo aqui, né? Porque aqui só existe homem de verdade aqui. Palavras sábias de Roger do Ultraje a Rigor. Presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, temos que chamar de senhor, né? Fazer o quê? Diz que não sabe o que fazer com o pacote de medidas contra a corrupção. Em resposta, o Roger, da banda Ultraje a Rigor, grande Roger, deixa do jeito que o povo redigiu mequetrefe. Será que o presidente é analfabeto?
Não.
Não sei o que dizer.
Ele sabe falar, talvez não saiba ler.
Não, ele se comunica bem, mas se estrumbica bem também.
É, mas talvez não saiba ler, né? Bom, vamos cortar o assunto, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos ouvir uma canção, uma música, algo que interessa, porrada na orelha. Vamos ouvir esses caras, duas caras, da banda Bula. E eu sei, com a banda Urbana Legião. Uhul.
Esse riso então, essa confusão. Amigos pela frente, eu tenho quase 1 milhão. Costas não aguentam mais. Stop esse improviso oferecendo os sucos do mundo. Não tente esconder. E tentar não me enganar. É sempre assim, é uma só. A cara que eu tenho agora vai te dar um nó. We'll be right back.
Rock Sofia,
uma pancada inteligente.
Amigos, será que quem sabe mentir realmente é mais forte? Bom, são palavras de Renato Russo nessa música antológica e muito conhecida, né? Eu sei, que foi interpretada aqui no caso pela banda Urbana Legião. Bom, galera, depois de tudo isso, depois de mimimi, de música, de analfabetismo, nós vamos lá para esse bloco magnífico, fantástico, o Hora da Coruja, com o nosso grande amigo, amigo de verdade, sem codinome, professor Ricardo Prado.
Agora é hora!
Hora da Coruja!
Vamos mais uma vez filosofar aqui nesse programa, nesse bloco, aliás, Hora da Coruja, com o tema do programa, que é Mimesis.
Mimesis.
Vamos ver o que significa isso exatamente. Né? O conceito de mimesis tem sido objeto de análise já há muito tempo pelos filósofos gregos da Grécia Antiga. Mimesis, a grosso modo falando, significa imitação, e esse sentido pode possuir diversas interpretações. Por exemplo, como no programa anterior, que nós falamos sobre o mito da caverna, de Platão, então ele aparece aqui mais uma vez. Para Platão, a arte, sob o prisma da mimético, dizia respeito às opiniões e às aparências representadoras, por exemplo, do mundo dito como real. É, segundo essa concepção, portanto, a mímese, falando de uma forma bem abreviada, representa a imitação das aparências da realidade. Lembra que Platão ele diferenciava o real do mundo das ideias e as aparências distorcidas aos quais nós chamávamos de mundo real.
Segundo seria mais ou menos baseado aí num teatro pra galera meio que entrar no clima aí.
Na concepção grega, tem tudo a ver com o teatro porque tem tudo a ver com a arte. Ela está inerentemente ligada à arte. Mas nós vamos ver propriamente disso, né? Nós temos aqui a pessoa, né, da arte, que é o Marcos. Uhum. Mas nós vamos dar uma discorrida sobre esse tema também de uma forma filosófica e depois aprofundada aí através do Marcos, mas artisticamente, né? É. Aqui nós vamos enriquecendo cada conceito com as suas áreas, né, específicas.
Vamos lá.
E segundo este filósofo, né, o conceito platônico, como já vimos antes, a realidade em si, como vimos no programa sobre o mito da caverna, é meramente uma imagem, praticamente sombras, lembra? Distorcidas. É assim que a gente pode dizer, é a mímesis, por assim dizer, do plano das ideias eternas, imutáveis que havia no mundo das ideias. Que, para Platão, essas eternas, esses conceitos eternos e imutáveis que está no mundo das ideias, que é realmente a verdade. Né? E tudo que está no mundo das essências, no mundo dos sentidos, que é o nosso mundo ao qual nós temos contato, é apenas as aparências, as distorções dessas realidades imutáveis, eternas e verdadeiras do mundo das ideias. Pensando desta forma, a arte, né, Marcão, se configura como uma espécie de espectro da realidade, né? Não a realidade em si, um simulacro que não mostraria conhecimento de verdade como um conhecimento verdadeiro. Por outro lado, um filósofo também que apareceu já aqui neste programa, chamado Aristóteles, relaciona o conceito de mímesis à imitação das essências do mundo. Desta maneira, o imitar não seria propriamente, vamos dizer assim, não estaria sujeito à mera duplicação da imagem. Mas, por exemplo, a configuração mimética, de acordo com o ensinamento de Aristóteles, ele implicaria em um profundo conhecimento da natureza humana. Então, mímese está relacionado à natureza, ou seja, daquilo que o ser humano é. Ou seja, porque aí nós temos que entender o conceito de essência para Aristóteles. Essência é tudo aquilo que é. É o que define o ser. O ser é tudo que é, tudo que existe. E a essência é as características que definem o ser ser o que ele é. Se eu tirar do ser as suas características que o definem, ele deixa de ser. Ele deixa de existir. É?
Assim, conceituando isso, basicamente... Se eu tô numa planilha como sorriso, eu sou o sorriso que eu recebo uma grana fora do Brasil, mas se eu deixo de ser o sorriso, eu não vou receber essa grana. É mais ou menos isso.
Levando para o campo da política, fica difícil analisar esse caso. Mas nós podemos dizer e refletir sobre isso, que se você não. Se a minha característica são roubar, a minha essência é de ladrão.
Ah, entendi.
A essência é o que define o ser aquilo que ele é. Pois se nós pegarmos no reino animal, por exemplo, né, nós somos animais racionais ou pensamos ser.
Ou pensamos ser
animais racionais. Mas se nós pensarmos, por exemplo, nas categorias da questão do felino, do canino, nós temos diferentes. Vamos nos prender no felino. Nós temos o gato, o tigre, o leão, o puma, o leopardo.
Unicórnio.
Ah, só na realmente. Pro Marcos, o unicórnio. Tá? Pro Marcos, aquele que gosta de assistir a Cinderela, essas coisas, é o unicórnio. Então, todos esses animais classificados biologicamente como felinos, eles são iguais aparentemente?
Não.
Não, o leão é diferente do guepardo. Exatamente. Existe algo, existe uma essência, aquilo que caracteriza todos eles, mesmo sendo diferente, tendo cor diferente, tendo tamanho diferente, eles são classificados como felinos, apesar da sua diferência aparente. Mas eles têm uma essência felina, vamos dizer assim.
Uhum.
Entendeu?
Então diferente, é nessa... diferente do vizinho que é... que é correto. Por exemplo, esses animais têm características parecidas, né?
É, ele tem características parecidas que o definem. Não uma característica aparente, mas classificatória.
Compreendido.
Tá? Classificatória. A configuração mimética, de acordo com o ensinamento aristotélico, implicaria em um profundo conhecimento, como eu disse, da natureza humana. Ela está atrelada ao conceito de mímese aristotélico, do próprio termo mimesis. O objeto da arte, então, se tornaria real na medida em que dirigisse à purificação que liberta os seres. Que nós também conhecemos já uma palavrinha como catarse,
okay.
Que é purificação. Então, resumindo, a arte é um fruto da mímesis que, por sua vez, tem um poder catártico de purificação.
Correto.
O próprio Pitágoras de Samos, lá o grande matemático do Teorema de Pitágoras, que aqui na nossa região temos uma faculdade também, né, com esse nome, entendia que o fenômeno mimético não é senão a expressão dos estados da alma, que implicariam até mesmo em uma possível terapia, né? A catarse como terapia, ou seja, a arte, a catarse encontrada na arte, que é uma expressão mimética.
Ok.
Não é mesmo?
Sim.
Certo, Marcão? Aí nós temos, sim, aqui a nossa autoridade na arte. Né? Seriam tratados como, como uma forma de terapia. Quando o espectador tem contato com a arte, por exemplo, uma tragédia grega, né, no mundo grego, o teatro, né, a encenação, a dramaturgia, então ela tem esse poder catártico de purificação e terapêutico. Aliás, a arte, ela era prescrita como uma terapia.
Ok, inclusive, essa fala do Ricardo, da mímica. A mímica, ela é um gênero, né, do teatro.
Exato.
Né, pra gente lembrar um pouquinho, né, de mímica, a gente pode se voltar ao cinema mudo.
Isso.
Né, do Charlie Chaplin.
Mímica, a mímesis vem do... aliás, o mímico vem do conceito mímesis. Mímico é aquele que imita as expressões, ou seja, ele faz de conta que está descendo uma escada, não é mesmo? Ele parece que tem um vidro na frente dele, ele não fala nada, ele é mudo, não é mesmo? E ele imita, reproduz, aliás, melhor dizendo, ele reproduz ações do cotidiano, como no caso, descer uma escada, mas sem uma escada.
Ok.
Ele entra atrás de um sofá, vai caminhando como se estivesse descendo, dá a impressão que ele está descendo uma escada. Acho que alguém já viu um mímico aqui na rua.
No calçadão.
Mímicos, né?
Exatamente. Chaplin, acho que é um dos maiores exemplos e mitos.
Exatamente. Né? É uma forma de... que pela expressão, você saber o que está dizendo sem dizer oralmente, né?
Isso dentro do teatro.
Dentro do teatro.
Agora, em questão da terapia, da arte-terapia, né, essa questão da catarse, a gente comentou, né, sobre as obras de Romero Brito, né, que é uma obra interessante, só que às vezes não gera aquela catarse. Né?
É.
E tem algumas pinturas, né, a gente tem Picasso, a gente tem outras pessoas... que elas entraram no nosso mundo de alguma forma. São artistas sociais, né, que pintam, né, pintam a nossa realidade. E eu penso que esse tipo de obra, ela facilita a catarse, porque a pessoa que está vendo, ela se identifica, né, e acaba gerando...
Então tem o fator identificar aí, okay, né, de a pessoa identificar com a arte, porque às vezes uma arte propriamente dita pode não criar um poder catártico em mim, mas em você sim.
Sim, ok, é? Ok.
Agora, quando o autor, ele direciona, né, o autor que produziu aquele tipo de arte, ele direciona para o efeito catarse, então ele vai elaborar toda a obra que, né, dificilmente não vai atingir, se não atingir a todos, mas pelo menos a maioria. Ou não, Marcos?
Ok, nesse sentido, ó, tem uma pintura de Picasso chamada Guernica, né, onde ele retrata a guerra, né, a guerra na Espanha.
Isso.
Esse tipo de pintura, ela, com certeza, isso, ela mexe com o ser humano.
Ela mexe com o ser.
É, agora, na modernidade, por exemplo, nós temos o filósofo Hegel e Immanuel Kant. A partir dos estudos deles, a mimes ele passou a ser encarada como uma manifestação, ou seja, ganha um sentido mais amplo, de plenitude da realidade. Por que plenitude? Não fica somente presa à realidade, mas ultrapassando a ela.
Okay. É,
ultrapassando a realidade. Mímese, em síntese, então, para encerrar, pode ser considerada atualmente como uma imitação, que é o conceito de hoje. Tal como os gregos referiam, mas, contudo, a sua capacidade de gerar, de criar também. Além disso, antes da imitação da força virtual, da realidade, da materialidade, da substancialidade, enfim, pode-se entender que hoje a arte, por meio da mimesis, da imitação, recria a realidade. Então tem esse poder de criar, não ficar presa no mesmo, mas ir além, contribuindo com o real. Não ficando ou preso a ele ou sendo melhor do que ele, mas sendo uma extensão do real.
Aperfeiçoamento
do real.
Legal.
Absorvendo a sua, vamos dizer assim, essência, revigorando-a. Né? Criando o seu próprio universo. Dentro do nosso universo, criando um outro universo, mas tendo como base o real. Né? Deixando a imaginação ir além. Fazendo com que a arte da mimesis, do imitar, não ficar apenas presa na imitação, mas ir além da imitação, né? Contribuindo com a mesma.
Trazer benefícios pro real, E é isso aí, galera. É isso aí. Esse foi mais um bloco informativo, filosófico, profundo, Hora da Coruja, com o professor Ricardo Prado. Muito obrigado, professor.
Estamos aí.
Sempre bem-vindo aqui nessa linha de pensamento, loucura e viagem que o rock and roll pode nos levar junto com a filosofia. Enfim, e pra gente continuar essa ideia de contribuição da mimesis para a vida humana, pros nossos ouvidos, nós vamos ouvir aí Para Tudo Acontecer com a banda Suricato, Tudo Vai Mudar, Valentine, as meninas cantam muito, e Paraíso de Ilusão com a banda Legado.
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Ela vem devagar, sabe que pra encantar não precisa de pressa. Ela finge nem ligar, sabe que já me tem como refém. Abri os olhos e vi que a incerteza é a solução. Então deixo a noite cair num paraíso de ilusão. Tem um bom motivo para eu não ficar. Se te ver já me faz bem melhor. E tem um bom motivo para eu não ficar. Tua brisa me leva mais longe. Você tem um olhar que paralisa o tempo e me tira do sério. Sei que vou me perder, mas fugir do seu encanto é fugir de mim mesmo. No céu o sol se põe pra me trazer você. Então deixo a noite cair num paraíso de ilusão. Tem um bom motivo pra eu não ficar. Se te ver já me faz bem melhor. Tem um bom motivo pra eu não ficar. Tua brisa me leva mais longe. Tem um bom motivo para eu não ficar. Se te ver já me faz bem melhor. Tem um bom motivo para eu não ficar. Tua brisa me leva mais longe. Motivo para eu não ficar. Um segundo é o bastante. Deixa assim. Um segundo é o bastante.
Uou, é galera, paraíso de ilusão com a banda Legado. Mas não vamos ficar só na ilusão não, vamos pra prática também. Vamos lá, neste bloco, alma do artista com Marcos Vinícius.
Alma do artista.
É, chega aí, Marcão.
Olá, Thiago, Gustavo, Ricardo, o nosso querido
André,
seja bem-vindo. E você, ouvinte, vamos falar hoje sobre o academicismo ou arte acadêmica. Bom, o termo ele está ligado à existência de academias de arte que foi produzida naquelas instituições. A primeira academia de arte foi a Academia de Desenho de Florença, criada em 1562 na Itália. Olha que interessante. Bom, as academias instituem ensino de arte padronizado, baseado nos conteúdos de aulas de desenho de observação, ou seja, a cópia do natural. Com a academia, o artista ele passa a ser mais valorizado.
Cópia do natural.
Do natural. Ok.
Bacana, termo Amigos, interessante, né?
Do natural. Isso. Além das atividades de ensino, as academias elas vão ser responsáveis pela organização de exposições, concursos, prêmios, pinacotecas, e coleções. Bom, o que significa o controle das atividades artísticas e a fixação rígida dos padrões de gosto, baseada aí no ideal de beleza que se formou no período renascentista e, por sua vez, baseou-se nos padrões de beleza da Grécia Antiga.
É, e assim, nessa ideia aí da imitação e prática, como você disse aí, por exemplo, no lado musical mesmo também, pô, uma banda tocando. É, aqui a galera escuta muito o rock. É, por exemplo, a banda Épica, que é uma banda muito legal internacionalmente aí. É, muitas vezes você vê os caras fazendo uma imitação, conforme o vocalista vai cantando, né? Ele vai atuando, ele vai fazendo uma mímica, às vezes baseando-se na letra da canção, né? Então eu acho que tá ligada a ideia de mimeses também e nesse conceito artístico teu de imitar, de trazer o natural.
É, com certeza. Aqui nós estamos falando de academia. É quando você quer ser músico e vai pro conservatório. Ou você entrar em uma universidade, né, para você aprender sobre música. O que você vai aprender? Você vai aprender algumas regras, né, de pessoas que vieram antes de você.
Sim, e nisso vai existir a atuação física com o som, né? Podemos dizer dessa forma.
Exatamente, assim. Dentro da música, sim.
E dentro da menção que você fez da Grécia Antiga, que a gente percebe nas esculturas, como a representação do real, como eles buscavam reproduzir e deixar o artificial o mais real possível, real. Aquele realismo bem definido que nós encontramos, por exemplo, naquela obra do Davi.
Ok.
Como aparece até a veia do braço, okay. Todo. Parece que as estátuas só faltam falar.
A expressão, que a
depois
disso
aí na
passa,
modernidade vem perdendo, né? Essa depois já não mais reproduzir a imagem propriamente dita de uma fidelidade. Mas aí entra naquela questão do que foi falado um pouco lá no bloco, a Hora da Coruja, agora vai além.
Vai além.
Não somente copiar. Isso. Mas fazer o diferente dentro do real, né?
É a arte, imitando a vida.
Isso.
Né? De Platão. É.
Bacana, bacana.
Bom, algumas características dessa arte acadêmica, né? O naturalismo representa a imagem de forma real, né? Como você disse. Como se fosse fotografia, mostrando a virtude do artista devido à sua capacidade de representar os objetos e cenas. Realmente, exatamente, né, como são. Então, obedece algumas regras de composição, utilização de perspectiva, recursos de claro e escuro, né, busca da perfeição e da beleza, né?
Beleza da
poética grega.
É um termo estética, né? Okay. De aesthesis, do grego, que significa aparência, a forma de ser, né?
Ok.
Por isso que as mulheres buscam as clínicas de estética para melhorar a aparência.
Sim, e o Brasil tá disparado, né? Bom, as pinturas, elas são feitas dentro de ateliês, né? Tem aquela questão da idealização da figura. E os temas, né, eles são vários, né? Desde religiosos, paisagens, cenas mitológicas, cenas históricas, domésticas, retratos. Tem uma coisa muito interessante, nós, né, professores de arte, estamos dentro da sala de aula, nós costumamos, né, ensinar, né, algumas técnicas de desenho. E dentro dessa técnica de desenho, da própria pintura, existe uma palavra chamada proporção. E essa proporção, ela é interessante porque existe dentro da proporção uma palavra chamada verossimilhança, que é o mais próximo possível, né, do real, que é o mais próximo possível da realidade. Então a pessoa, ela pega um lápis, um papel em branco ali e ela vai olhar para um objeto e ela vai tentar desenhar
o mais real possível.
O mais real possível, mais próximo da realidade. E tem uma diferença quando a gente começa a falar de caricatura, porque a caricatura, ela já é o excesso, né?
Ela pega os traços característicos, olha lá, né, os traços característicos.
Exatamente.
E aumenta, dá uma proporção maior no olho e tal, mas isso. A gente bate o olho e a gente sabe de quem se trata.
Exatamente,
né?
Sabe de quem se trata. Muito interessante. Bom, e na prática, no Brasil, a origem, né, da academia, ela liga-se a criação da Academia Imperial de Belas Artes, aqui no Brasil, né? Que aconteceu aí em 1826 e marca o início do ensino superior artístico no Brasil. Teve papel decisivo na formação de artistas como Vitor Meirelles e Pedro Américo. Eu quero falar sobre ele daqui a pouco, né?
É, então vamos de som, alucada, vamos de som! Que o diabo lhe carregue, banda Clacker Blues.
porta tinha um garranjo que dizia assim:
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Ela vem devagar, sabe que pra encantar não precisa de pressa. Ela finge nem ligar, sabe que já me tem como refém. Abri os olhos e vi que a incerteza é a solução. Então deixo a noite cair num paraíso de ilusão. Tem um bom motivo para eu não ficar. Se te ver já me faz bem melhor. Tem um bom motivo para eu não ficar. Tua brisa me leva mais longe.
Você
tem um olhar que paralisa o tempo e me tira do sério. Sei que vou me perder, mas fugir do seu encanto é fugir de mim mesmo. No céu o sol se põe pra me trazer você. Então deixo a noite cair num paraíso de ilusão. Deu um bom motivo pra eu não ficar. Se te ver já me faz bem melhor. Deu um bom motivo pra eu não ficar. Tua brisa me leva mais longe.
Depois desse sonsaço aí, um blues, na orelha, no ouvido sujo do ouvinte, eu quero continuar aí com a ideia do Marcos. Chega aí, Marcão.
Então, Thiago, falando do Pedro Américo aí, que viveu aí do ano 1843 a 1905, existe uma obra, uma pintura desse artista, que foi um artista influenciado, né, pela arte acadêmica. Ele foi aluno, né, aqui no Brasil, dessa Academia de Belas Artes. E ele fez uma pintura que todo mundo conhece, chamado Grito do Ipiranga. Todo mundo na escola já deve ter visto. O professor de história, então, né, deve falar com propriedade.
Com orgulho, com propriedade.
Exatamente. E ele, quando ele tinha 43 anos, ele assinou um contrato para pintar, né, este quadro aí. E ele devia entregar esse quadro aí em 1889, ele entregou em 1888, um ano antes. E é interessante porque a independência do Brasil, ela aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Então esse quadro foi pintado 66 anos depois. Né? Muitas pessoas podem confundir e falar, nossa, meu, né, o Dom Pedro I proclamou lá, né, a independência e... ele estava pintando na hora e não tem nada a ver, né? Ele pintou bem depois, a história já tinha...
Vamos parar a cena aí, porque vai pegar o quadro do negócio.
A história já tinha acontecido. E Dom Pedro, né, quando ele gritou, né, o grito dele foi assim, Thiago. Que o diabo lhe carregue e pague um bom café. Esse foi o grito dele.
Já observa alguma coisa. Né?
Agora eu não sei porque ele gritou isso.
É, pro Clacker Blues escrever depois de algum tempo, né? E de fazer um blues da música que de fato ficou muito bom, velho.
Ou numa segunda teoria, ou pra ter essa frase pra você mandar as pessoas, né?
É, de repente, né, cara? Algumas mímicas aí em Excel que tá levando toda a riqueza do Brasil que o diabo lhe carregue, velho. Ele carrega.
E tem pessoas que acreditam que ele disse independência ou morte. É estranho, né?
Pois é.
Mas
né?
O que ele disse foi
que o diabo lhe carregue.
E que lhe pague um bom café. Quero terminar com uma frase aí.
Eu prefiro um cappuccino.
De Charlie Chaplin, que diz assim: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine. Sem aplausos.
E acrescentando que o diabo lhe carrega.
Bom, galera, é isso aí. Velhão, esses caras aqui são muito loucos, velho. É massa demais fazer o Rock Sofia com eles. Muito obrigado, grande Marcos, nosso artista visual, por mais um bloco magnífico do Alma do Artista.
Eu que agradeço vocês e vocês, ouvintes. Obrigado.
Vamos prosseguir. vamos prosseguir com mais músicas. A banda Glória, com a música Pétalas.
Eu sei, não precisa fazer mais nada por mim. Um peso a menos.
Nunca foi um peso. Pra mim, foi até mais do que imaginava.
Nunca mais
a solidão se faz presente aqui.
Nunca mais
o caos se fez e a luz se foi.
Nunca mais
a saudade arde em mim e afoga.
Nunca mais
se fez assim, esse é o fim.
Nunca mais
lembra de mim toda vez que respirar. Do mundo me perco pra achar você. Volto cada segundo, não consigo entender. Será que eu posso mudar meu coração sem sentir a vida escorrer em minhas mãos? Minhas mãos. Sinto sem você, eu não existo sem você. Pétalas caem em mim, te dão de mim a angústia que eu sinto sem você. Eu não existo sem você. Lembra de mim toda vez que respirar. Lembra de mim se eu nunca mais voltar. Lembra de mim toda vez que respirar. Lembra de mim se eu nunca mais voltar.
E de repente me deu uma necessidade de nós dois. Assim como em todos os dias anteriores a esse. Mas hoje foi diferente. Foi puro. Sem toda a dor que me corrói. Preciso seguir minha vida, mas eu não existo sem nós dois. Desculpa por isso. Acho que perdi.
Bom, e com essas pétalas na mão, ou não, nós vamos seguir aí pra aquele bloco. Sabe aquele bloco?
Aquele
que te deixa curioso. Curiosidade. Comigo, Thiago Gonçalves, pra todos vocês curiosos de plantão.
É quase uma fofoca do rock, né?
É quase uma fofoca
tipo
do
Leão,
rock.
Ele é tipo Leão Lobo.
Não, Leão Lobo não, né, velho?
Vamos. Seja bem-vindo.
Bom, galera, nada contra o Leão Lobo, mas vamos lá, falar os curiosos de plantão. Cara, esses caras falaram de atuação o tempo todo, esses caras atuam aqui também. Nós vamos falar aí, então, do início do teatro musical. O teatro musical tem considerado aí o seu início por alguns historiadores no ano de 1866, com a obra The Black Crook. Teatro musical é uma forma de teatro que combina músicas, canções, danças e diálogos falados. Esses caras aí só falaram de mímicas. Eles são os mímicos. Está delimitado, por um lado, pela sua correlação com a ópera e, por outro, pela sua correlação com o cabaré. É, o cabaré aí de novo, né? As linhas delimitantes entre essas três expressões artísticas são muitas vezes difíceis de conceituar. E é isso aí, galera. É apenas uma curiosidade. É, e depois dessa curiosidade, eu não tenho mais paciência. Menor paciência com a banda Matanza e o metal na veia da galera. Julgamento dos Falsos, banda em 13.
Seu tempo comigo, não sou amigo seu e não pretendo ser. Não quero que perca seu dia aqui me dando notícia que eu não quero saber. Não quero ser desagradável, mas não é razoável que me venha pedir que fique aqui ouvindo promessa, porque não me interessa o que será disso aqui. Eu não preciso que ninguém venha aumentar meu juízo. Eu não tenho mais a menor paciência pra isso. Eu não preciso que ninguém me dê nenhum tipo de aviso. Eu não tenho mesmo a menor paciência pra isso. Seu aparelho só pra me dar conselhos que eu não vou seguir. Eu sei bem do que me condena, só que não vale a pena tentar corrigir. Não quero que se dê o trabalho e se for necessário eu torno a dizer. Não se preocupe comigo, eu não sou amigo e não pretendo ser. Eu não preciso que ninguém venha atormentar meu juízo. Eu não tenho mais a menor paciência pra isso. Eu não preciso que ninguém me dê nenhum tipo de aviso. Eu não tenho mesmo a menor paciência pra isso. Paciência pra isso.
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Senhoras e senhores, meninos e meninas, nós pensa em vocês, nós lembra de vocês, quando nós tá de lanchas e carrões em hotéis e restaurantes de luxo, e vocês aí sem nada, mas nós te ama. A casa que eu te dei, o banco vai recolher, Quem mandou você ficar sem emprego? E mesmo assim...
Ele é meu herói.
Aham, sim.
Ava.
É, galera, esse foi o programa Mênesis. Mênesis.
Mímesis.
Mímesis. Mímesis. Eu falei errado o programa inteiro, mas não dá nada não, tá ligado? E é isso aí, galera. Eu quero agradecer aos ouvidos sujos de vocês, a presença dos nossos amigos, companheiros, sem codinome nenhum.
Oi, Wally, pelo menos eu posso imitar, fazer a mímesis do Silvio Santos.
O nosso grande imitador e professor Ricardo Prado, muito obrigado.
De nada aí, até a próxima.
O nosso querido artifinalista, grande Marcos Vinícius.
Desculpa, gente, é que eu tava fazendo um mímica aqui e você moveu minha voz.
Ao nosso querido Gustavo, o nosso técnico de áudio. E hoje, um cinegrafista maluco, o grande André Gustavo. Valeu, galera! Mais uma vez o Rock Sofia. Nós teremos uma novidade logo logo pra vocês. Hashtag pancada inteligente. Obrigado por estar aí com seus ouvidos sujos. Valeu, galera. Fiquem agora com Cabeça de Bagre, Mamonas Assassina. Tchau!